As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde, vamos então para o desenvolvimento. É uma informação de última hora. Um homem de 71 anos de idade foi encontrado sem vida dentro de sua casa. O alerta foi dado pelas 9h15 desta segunda-feira e centrou-se na localidade de Carraminheira, Beco, concelho de Ferreira do Zêzere. Por aquilo que a redação apurou, terá sido encontrada uma arma junto ao corpo. Para já nada parece apontar para tese de crime. Os bombeiros ferreirenses, assim como a Guarda Nacional Republicana, foram mobilizados para o local.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O concelho de Tomar foi o mais afetado dentro do distrito de Santarém, com a passagem dos ventos fortes do curso da madrugada desta segunda-feira. Houve registro para a queda de árvores nas localidades de Pederneira, Serra, Junceira, Paialvi e Cargueiros, sendo que no Coito, na freguesia de São Pedro, os bombeiros foram chamados para a remoção de elementos em queda. Não há lamentar feridos ou danos estruturais de relevância. No que ao distrito diz respeito, o concelho de Ferreira do Zêzere também está no topo do maior número de ocorrências, com registro para 4 quedas de árvores, uma das quais para a variante 238. No total foram 14 as árvores derrubadas no mapa distrital, com situações reportadas em Abrantes, Torres Novas, Santarém, Mação e Alcanena. O aviso amarelo está em vigor, ou seja, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta ainda para a possibilidade de ventos fortes com rajadas que podem chegar aos 80 km por hora durante as próximas horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai à reunião de Câmara desta segunda-feira, a proposta de deliberação da Presidente referente à deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos SEMAS, em reunião realizada a 30 de dezembro último, submetendo à aprovação do Executivo Municipal a retificação ao tarifário para 2020, a praticar pela empresa intermunicipal Tejo Ambiente nos serviços de abastecimento de água, saneamento e recolha de resíduos em resultado do processo e parecer da ERSAR. Proposta de deliberação vai no sentido de aprovar a retificação ao tarifário para este ano, nos termos propostos pela Tejo Ambiente, uma vez que a mesma teve como base os valores do modelo económico aprovado, com as atualizações ordinárias das taxas de variação média anual do índice harmonizado dos preços no consumidor recomendados pela ERSAR, estando os valores corretos face à metodologia adotada e corretamente ajustada ao parecer da entidade reguladora. Recorde-se, o preço da água para os consumidores no Conselho de Tomar vai baixar no final do mês de janeiro. Nessa altura será emitida a primeira fatura da recém-criada empresa Tejo Ambiente, sendo que está em causa uma redução na ordem dos 15,39% aos valores que vigoravam em 2019. A Tejo Ambiente entrou em funções, como previsto, no primeiro dia do ano, ainda que a primeira fatura de 2020 tenha sido emitida pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Mar, mas porque é respeitante a dezembro. Aliás, os SEMAS continuam ativos no que ao sistema de contabilidade diz respeito, neste caso até 30 de junho, uma vez que ainda estão em vigor planos de pagamento celebrados com algumas pessoas. Mas na prática, Tomar já está sob a égide da Tejo Ambiente nos 3 subsistemas, ou seja, na água, saneamento e resíduos. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar e ainda da Tejo Ambiente, fez, entretanto, um ponto de situação em torno deste processo.
Primeiro, durante o mês de janeiro, e todos nós somos munícipes, estamos a receber as faturas da água. E as faturas da água que nós recebemos em janeiro são referentes ao nosso consumo de dezembro. E, portanto, estas faturas são pagas aos SEMAS. E qualquer fatura tem um prazo de 6 meses para ser paga. O que quer dizer que vamos manter em simultâneo o sistema Tejo Ambiente para efeitos só de faturação e o sistema SEMAS até 30 de junho. Um cidadão pode pagar, pode pedir planos de pagamento e, portanto, a relação só se esgota no máximo a 30 de junho. E, portanto, durante este tempo, vai haver aqui um período de 6 meses em que vamos manter os 2 sistemas. Até porque, por exemplo, há cidadãos que celebraram contratos, acordos de pagamentos a prestações da fatura da água e esses acordos foram celebrados com os SEMAS e têm que decorrer pelos SEMAS. Okay? Nesta primeira fase, não vai haver nada de diferente para os cidadãos durante o mês de janeiro. No final do mês de janeiro, princípio de fevereiro, começam a ser emitidas as faturas já referentes ao consumo de janeiro e essas sim já emitidas pela Teja Ambiente. E, portanto, já ao abrigo do tarifário aprovado aqui em reunião de Câmara, que foi à ERSAR, e tenho que voltar aqui à reunião de Câmara, porque pediram-nos para pôr o tarifário a 4 dígitos, a 4 casas decimais, e ele ia só com 2, e portanto virá à próxima reunião de Câmara, mas tarifário esse que é inferior ao tarifário que vinha a ser praticado pelos SEMAS. Portanto, os senhores recordam-se, nós aprovámos um tarifário mais barato para o ano 2020.
A Comissão de Utentes de Saúde Médio Tejo está a promover um abaixo assinado por obras na urgência do Hospital de Abrantes e por um equipamento público de ressonância magnética no Centro Hospitalar do Médio Tejo. A necessidade premente de obras na urgência do Hospital de Abrantes é reconhecida por utentes, profissionais, autarcas e todas as entidades que têm responsabilidades na prestação de cuidados hospitalares na região do Médio Tejo. Os sucessivos adiamentos na concretização das obras prejudicam populações e profissionais, refere o abaixo assinado. Entretanto, a existência de um equipamento público de ressonância magnética no Centro Hospitalar do Médio Tejo prejudica também os utentes e o Serviço Nacional de Saúde. A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo recorda que só no Centro Hospitalar há o pagamento anual de perto de 500 mil euros, para além das despesas incómodos para os utentes que têm de se deslocar a Coimbra ou a Leiria. Entretanto, a existência no equipamento público de ressonância magnética no Centro Hospitalar prejudica também os utentes e o Serviço Nacional de Saúde. A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo recorda que só o Centro Hospitalar paga anualmente perto de 500 mil euros, para além das despesas e incómodos para os utentes que têm de se deslocar a Coimbra ou a Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento assinou com a Associação Abraço de Quatro Patas um protocolo de colaboração com esta associação, o protocolo assinado pelo Presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria, e pela Presidente da Associação, Susana Correia, visa implementar o programa Captura, Esterilização e Devolução no Conselho do Entroncamento. A existência de numerosos gatos errantes, não esterilizados, em várias zonas da cidade, para além de serem prejudiciais ao seu próprio bem-estar, pode ainda causar problemas no espaço público, nomeadamente associados à sua elevada reprodução, focos de insalubridade, ruído e odores produzidos. O município entende ser adequado desenvolver um programa de captura, esterilização e devolução. Este programa consiste no desenvolvimento de um processo de captura dos gatos de uma colónia, a sua esterilização, um pequeno corte na orelha esquerda para fins de identificação, desparasitação e, por fim, a devolução do animal de volta ao seu território de origem. Trata-se de um método de reconhecida eficácia no controle de colónias de gatos e de redução da população felina silvestre. O programa Captura, Esterilização e Devolução exige recursos humanos no terreno e a Associação Abraço de Quatro Patas é especialmente vocacionada para esta atividade.
Rádio Web, a primeira a informar.
No debate do Orçamento de Estado de 2020, com o Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, o deputado do PSD, Duarte Marques, criticou a falta de concretização de investimento anunciada pelo Governo no Distrito de Santarém, em existência de verdadeiros incentivos ao turismo na região e a necessidade de maior discriminação positiva para os territórios do interior. Duarte Marques lembrou o anúncio feito por António Costa em 2017 na cidade do Entroncamento, onde garantiu a execução de 12 áreas de valorização industrial, duas das quais a construir no distrito de Santarém. Referir-se que o deputado do PSD alertou também o número 2 do Governo, que sem a concretização de certas infraestruturas na região torna-se mais difícil a economia florescer. Duarte Marques destacou também o desprezo do Governo em relação ao distrito de Santarém em matéria de turismo, onde não têm surgido oportunidades e incentivos no setor e onde até um recurso como o Rio Tejo está completamente arredado de qualquer estratégia.
E chamava-lhe a atenção para algumas matérias que não são da sua direta responsabilidade, mas que vão resultar no sucesso do seu trabalho. As áreas de valorização industrial, as chamadas ligações entre zonas industriais, que o Sr. Primeiro-Ministro lançou em 2017, lançou 12, curiosamente no entroncamento, duas no Distrito de Santarém, que é Torres Novas, entroncamento e a de Rio Maior, ainda não saíram do papel. Já foi em 2017. E é importante pressionar os seus colegas das infraestruturas para que a economia possa crescer. E isso, sem essas ligações, a economia não floresce. E, Sr. Ministro, eu sei que também já não tem a tutela do interior, mas também tenho noção da sensibilidade que teve e um território que aprendeu a conhecer e que se empenhou nesta matéria. Não vale a pena tentar apenas criar uns benefícios para o interior. Não é por isso que as empresas vão para lá. Ou há uma discriminação a sério, ou não é mais competitivo ir para o interior. E aquilo que nós temos visto é que parece que o interior começa em Castelo Branco, quando na verdade há zonas do Distrito de Setúbal, do Distrito de Santarém e do Distrito de Leiria, que também são interior, e essas precisam de incentivos. Falo também, por exemplo, no turismo. O Distrito de Santarém, a Lesíria e o Médio Tejo são um bocadinho ausentes no investimento em oportunidades criadas de financiamento do turismo. Repare-se, não há sequer uma política de turismo associada ao Rio Tejo e isso surpreende-nos. Sr. Ministro, eu terminava dizendo apenas e só que só pode haver sucesso na economia se todos trabalharem em conjunto. O Ministro da Economia, se calhar, é que ele tem menos intervenção direta sobre os poderes da economia, mas se calhar o seu papel, como número 2 deste Governo, de influenciar cada vez mais os seus colegas a fazerem o seu trabalho e não deixar o investimento por fazer, para depois não se virem todos justificar com as cativações de Mário Centeno. Porque, de facto, este é um Governo que tem pouca economia, porque tem pouco investimento, porque quem manda, de facto, é o Ministro das Finanças. Eu, às vezes, já tenho dúvidas.
Obrigado,
que é o próprio Primeiro-Ministro que manda no Governo.
O Ministro Cisa Vieira concordou com o deputado do PSD e revelou a sua frustração com a incapacidade do Governo em concretizar o investimento.
Senhor deputado Duarte Marques, estou de acordo consigo. A questão da valorização das áreas de localização empresarial, das áreas de valorização industrial, é importante as ligações. Mais uma vez chama-se a atenção para aquela que pode crer que não é só minha, é a frustração, nem é só dos senhores deputados, a frustração de todo o Governo na questão da concretização das intenções de investimento que temos. Temos mesmo que pensar a sério como é que isto se faz. Mas queria lhe dizer que, para o Ministério da Economia, a questão da disponibilidade de solo industrial é crítica para os próximos anos e, por isso, também temos a intenção de trabalhar na simplificação dos processos de licenciamento e expansão das áreas de estruturais.
Chama-se Médio Tejo Adapta-se e é o novo projeto da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo dirigido ao público escolar, previsto no Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas no Médio Tejo, aprovado em junho de 2019 em Conselho Intermunicipal. O projeto prevê um conjunto de ações para os níveis de ensino do primeiro, segundo e terceiro ciclos e secundário a realizar durante o ano de 2020. Prevê-se a criação e desenvolvimento de uma aplicação, jogo educacional e interativo destinada à população infantil em idade escolar que passa pela utilização em dispositivos móveis de uma aplicação relacionada com a problemática das alterações climáticas. O objetivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo de desenvolvimento da aplicação Jogo passa por servir como ferramenta didática, de forma a alertar as camadas mais jovens para o problema transversal das alterações climáticas. Para o sucesso da ação, a aplicação vai contar com informação sobre o cenário atual, qual o cenário para o futuro, que medidas de prevenção e adaptação, não descurando os riscos associados ao problema, entre outras.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão Social de Freguesia, na União de Freguesias Serra e Junceira, não está a funcionar na sua plenitude. A situação foi admitida na ERTS pelo Presidente da Junta, Américo Pereira, que reconheceu que a existência de dois lares na área da freguesia leva a que, em muitas situações de emergência social, a Comissão seja ultrapassada pelos lares na sua ação.
Infelizmente a Comissão Social de Freguesia não tem funcionado muito bem. E não tem funcionado muito bem porque não é que não seja necessário, mas porque temos algumas alternativas. Porque temos hoje PSS, uma na Junceira e outra na Serra, cujas senhoras diretoras têm feito um papel extraordinário. E, portanto, aquilo que em muitos casos tem sido feito pelas comissões sociais de freguesia, na nossa situação, uma grande maioria das situações têm sido resolvidas pelas duas IPSS, o lado de São Mateus e o lado de Nossa Senhora da Purificação. Não sei se por isso, nem se não, até porque, enfim, temos a estrutura toda a funcionar, mas nem somos muito procurados no que diz respeito a essa área. Portanto, esporadicamente aparece uma situação ou outra, mas que é imediatamente resolvida pelos respectivos lares e que acabam por, de certa forma, substituir aquilo que deveria ser o papel da Comissão Social de Freguesia. Nós estamos a falar de dois lares, enfim, uma dimensão razoável, com condições de excelência, com todas as valências, a valência solar, com a disponibilidade de mais de 150 camas, centro de dia, apoio domiciliário, creches familiares, e portanto, tem resolvido aquilo que tem sido possível. Se calhar, não, se nós tivéssemos mais outros recursos, seria melhor. Particularmente na Freguesia da Serra, temos uma população mais envelhecida da Junceira, cujas necessidades e carências também, enfim, têm algum significado, têm alguma relevância.
A funcionar desde dezembro último, o Albergue de Peregrinos, na Cesseira, já registra a presença de mais de uma dezena de utilizadores daquele espaço instalado no edifício da antiga escola primária. Como referiu na ERTS o presidente da Junta de Freguesia, Carlos Rodrigues, a expectativa é que com a chegada da primavera o número de peregrinos ali instalados venha a aumentar.
Fruto da sua localização, do local onde foi, da escola primária da Cesseira, junto à antiga Estrada Real, onde é o Caminho de Santiago, é um local privilegiado, penso que foi bem conseguido e teve uma aceitação por parte dos habitantes da Cesseira, sobretudo da Cesseira, maior do que aquilo que era a nossa expectativa. Nós achávamos que poderia haver ali algumas críticas ao facto daquele espaço ficar disponível para pessoas que vêm de fora, etc, etc. Não, antes pelo contrário. As pessoas sentiram orgulho no facto de haver uma recuperação daquele espaço onde foi a sua escola para um uso público. E correu muito bem, e está a correr bem. Portanto, nós inauguramos no dia 17 de novembro, que é uma fase, e que até agora, baixa procura. E temos tido, logo na semana seguinte tivemos 10 peregrinos que lá ficaram. Depois entramos nesta fase agora das chuvas, mas nós estamos com a expectativa, e temos tido, nós temos a expectativa de, quando o tempo melhorar, a partir de março, de efetivamente termos uma procura muito grande, e portanto o albergue está ao dispor dos peregrinos para que possam ter uma estadia agradável e que a Cesseira também possa tirar algum proveito económico. Que nós sabemos que não é muito elevado, mas que poderá ter algum impacto. Trata-se de uma das salas da escola, da antiga escola primária da Cesseira, que neste momento foi adaptada para o albergue, funciona em termos de camarada, entre aspas, ou seja, tem uma recepção com o que é logo a cozinha, depois tem uma pequena sala de convívio, e tem dois quartos e uns balneários masculinos e femininos, com todas as condições, feitos de raiz, e procurámos que tenha algum conforto para os peregrinos poderem ali ficar. Portanto, o feedback que temos tido tem sido ótimo. Nós oferecemos uma muda de cama completa, uma toalha de rosto e uma toalha de banho, todos, portanto, para a sua estadia, e os peregrinos pagam uma taxa de 10 euros. E têm direito todo ao espaço. E Wi-Fi, temos as condições mínimas de conforto, penso eu.
Foi aprovado por unanimidade na reunião de Câmara do Executivo de Torres Novas o anteprojeto de arquitetura e especialidades relativos à segunda fase do pavilhão gimnodesportivo da Riacho. O anteprojeto contempla no piso zero um ginásio de treino, uma sala para exercícios de manutenção, balneários, arrecadações e um armazém. O piso 1 terá um lobby de entrada, sala de reuniões e bilheteira, sala de formação, instalações sanitárias e arrecadação. A obra irá incluir também a reabilitação do equipamento e espaço existente, bem como arranjos exteriores na zona envolvente.
Rádio L, a primeira a informar.
União Tomar garantiu um lugar nos quartos de final da Taça do Ribatejo ao golear o Cruxense por 5-1 no jogo em que os nabantinos terão feito das melhores exibições da temporada. Ainda nesta eliminatória, registro para o União de Almeirim, que afastou o Amiense no recurso de penaltis, assim como o Fazendense na recepção ao Abrantes e Benfica em duelos de tiros como finais antecipadas. A surpresa foi protagonizada pelo Samora Correia, que venceu em Mação. Lógicos foram também os apuramentos do Torres Novas, Glória, Pego e Golganense.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sporting Tomar goleou o Paredo no jogo grande da última jornada da primeira volta da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Frente a frente estiveram primeiro e segundo da Zona Sul, mas a diferença entre ambos foi notória. Para o lado dos nabantinos, claro está. Nesta forma, o caminho para a subida fica mais livre de sobressaltos. O Sporting Tomar demonstra jornada após jornada que é a melhor equipa da zona. Quanto à classificação, Sporting Tomar primeiro com 36 pontos, o segundo Parede com 30 e o terceiro Candelária com 25 pontos. Para já é tudo neste bloco de informação. Fique bem, fique na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.